Ótimo então, gente. 8 horas e 26 minutos. Valeu, doutor Lênio. Obrigado pela participação com a gente aqui na nossa programação, né? Mas, conforme havíamos anunciado, nós queremos liberar aqui para que o ouvinte possa interagir com a gente aqui e tirar as suas dúvidas hoje. Por quê? Porque muitas informações distorcidas acabam sendo divulgadas, principalmente nas redes sociais. Nos últimos tempos, um dos assuntos mais comentados na comunidade são as mudanças no sistema de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Porém, a maioria dessas mudanças não são as maneiras exatamente oficiais. Diretor do Centro de Formação de Condutores de Lagoa Vermelha, Daniel Paulo, como é que vai? Tudo tranquilo, Daniel? Bom dia para você.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Tudo certo.
Muito obrigado pela tua disponibilidade de vir participar com a gente deste papo tão importante para clarear algumas questões para a nossa comunidade, Daniel.
Eu que agradeço a oportunidade e até... Isso é um assunto que faz já uns 2 ou 3 meses que o pessoal tem comentado, mas então tem muita informação, muita coisa em Facebook, em rede social, mas na verdade, eu trouxe aqui exatamente o que está sendo, o que vai mudar e propostas que estão na Câmara, que está para apreciação em comissões ainda, que a gente nem sabe quando e nem sabe o que vai acontecer. Então o pessoal tem que ter um pouquinho de calma, que não é tudo isso que estão dizendo.
Nós vamos separar o que é comentário do que já é decisão e medidas que vão passar a valer. Então, se você tem alguma dúvida, você pode interagir através do nosso WhatsApp, 3358-6909, e também na nossa live. Nós estamos ao vivo no Facebook da tua Rádio Cacique, você pode ir lá, curte, compartilha e pode também fazer os seus questionamentos. Bom, vocês lá estão sendo procurados permanentemente sobre algumas dúvidas importantes nesse sentido, Daniel?
Sim, o pessoal procura lá, o pessoal chega lá dizendo, ah, mas eu li que isso aqui já mudou, eu li que não vai ter mais isso, eu li que vai aumentar para 10 anos a habilitação. Não aumentou ainda, tem um projeto. Bom, vamos começar pelo... O projeto de lei apresentado pelo governo é um projeto de lei 3267. A situação dele qual é que é? Qualquer pessoa pode consultar no site da Câmara dos Deputados. Ele está sujeito à apreciação nas comissões, ou seja, ele está para as comissões apreciarem, essas comissões vão fazer alguma alteração ou não vão, uma pode aprovar, quando pode aprovar, então isso aqui está recém passando pela comissão, não está nem indo para votação, até porque tem outros assuntos que tem mais prioridade para ser votado. Então, isso aqui foi o projeto apresentado pelo governo. Dentre estão vários são projetos sobre mudança e alteração civil de trânsito. No que concerne a parte da habilitação, qual é que são os principais?
Vamos a alguns pontos importantes. Isso
Na verdade, o que concerne é o sistema de habilitação. Ele muda o artigo 147. O que o artigo 147 é? O artigo da validade da CNH. O projeto este, ele estende para 10 anos a validade da CNH na pessoa até 65 anos de idade, que hoje é 5, e aumenta para 5 anos, que hoje é 3, para quem tem mais de 65 anos. Essa é a alteração. E também, nesse projeto, ele retira a exigência do exame toxicológico do pessoal que tem categoria C, D e E. Essa é em relação... Mas isso aqui, como eu disse, aqui é um projeto que está apresentado, está sendo avaliado. Não tem nada certo, não se sabe se isso vai ser aprovado, se não vai ser.
Não está em vigor.
Não está em vigor ainda, vai ser, tem que ser votado na Câmara, depois tem que ir para o Senado. Então eu digo, pelo que eu entendo, é coisa de mais de ano. E ainda não se sabe se vai ser exatamente como está proposto aqui, ou se vai ter algum tipo de
emenda.
De alteração. Então tem essa mudança. Outra mudança que é da parte da habilitação.
É que a habilitação hoje é uma das
Isso, principais em relação, questões. Que as principais dúvidas que o pessoal tem. A primeira parte é essa da validade. A outra é sobre o número de pontos. Nesse projeto, realmente, ele estende para 40 pontos o número de... Hoje em dia, o processo de, para você ter a carteira suspensa por excesso de pontos, que é um dos que suspende a carteira, é se você atingir 20 pontos. Ele aumenta para 40.
Vai dobrar
pontos.
Vai dar uma margem a mais aí.
Isso. Só, Paulo, assim, até uma coisa, por exemplo, daí o pessoal diz, ah, vai, vai diminuir o número de processos de suspensão. Eu vou te dizer uma coisa, como é, às vezes engana. Eu digo que por excesso de pontos, não sei se atinge 10, não dá com certeza 20% do pessoal que faz, que tem processo de suspensão na carteira, não é por excesso de pontos. É de 15 a 10%. A grande maioria é por uma infração única que gera suspensão. E as duas infrações que mais acontecem, a que mais acontece é aquela infração quando você passa mais de 50% no limite da velocidade.
O excesso extrapolado de
isso,
velocidade.
Ou por quando a pessoa pega com consumo de bebida alcoólica. Esses são os dois principais motivos de suspensão.
E aí não tem
essa moleza. Não tem mudança nenhuma, essa continua igual.
Se for constatado, já perde de cara
a... É gerado processo, mas a multa por si só gera um processo autônomo de suspensão do dia de dirigir. Então, o que essa por excesso de pontos, na verdade, pelo menos, não sei em outros lugares, mas aqui, em Lagoa Vermelha, é questão de não dar 20% dos processos a respeito disso. A maioria são de multas individuais.
Ótimo. Bom, são três pontos aí bem importantes.
Tem mais um ponto aqui que eu esqueci, me desculpa.
Vamos lá.
Que é em relação às cadeirinhas também.
Ia entrar exatamente nessa questão. As cadeirinhas, porque gerou muita polêmica, inclusive, da declaração feita através do próprio presidente da República, né?
Isso, exatamente. Mas o que diz o projeto? O projeto, ele não tira a obrigatoriedade da cadeirinha. Ele simplesmente... hoje, se for pegar a pessoa, se for dirigir, não sei, com a criança no banco da frente, sem o dispositivo, é uma multa gravíssima de 7 pontos. Ele não tira, tá bem específico, não tira a obrigatoriedade de ser usado, só em vez de ser multado, a pessoa eles querem transformar para uma advertência por escrito. A pessoa vai ser advertida. Mas o que eu quero dizer? Por exemplo, eu estou andando com a criança sem o dispositivo. A polícia vai me abordar. Pelo projeto, eu não vou ser multado. Agora, eu só vou conseguir perseguir aquela criança se eu botar no dispositivo. Se eu não botar no dispositivo, eu não vou poder sair com aquela criança no veículo. Entendeu? Tá, na justificativa do projeto, tá bem específico. Eles não tiram obrigatoriedade. A ideia deles é assim, para evitar o exagero punitivo. Então, segundo a visão deles, eles acham que uma multa de 7 pontos seria demais. Eu já acho que, de repente, então, deveria, em vez de ser uma multa gravíssima, baixar um pouco a coisa. Mas eu ainda acho que... para funcionar tem que doer um pouquinho no bolso também, né?
É porque, infelizmente, a questão da conscientização, nós no Brasil ainda estamos muito distante dessa realidade, né, Daniel?
É, exatamente. O pessoal que encontra não tiver alguma coisa pecuniária, o pessoal não dá muita... Mas ele não tira a obrigatoriedade, o projeto não tira. Ainda continua tendo a obrigatoriedade. Ele só não vai... Só a ideia é não multar, se for aprovado, lógico, tudo isso se for aprovado. Tem que deixar bem claro. Não tem nada disso aqui... que está certo. Isso aqui são todas coisas que foram colocadas, estão sendo apreciadas em várias comissões, pode ser aprovada, pode ser alterada.
Me parece importante, Daniel Paulo, você como diretor do Centro de Formação de Condutores de Lagoa Vermelha, esclarecer que quem vai hoje tirar a carteira, quem vai fazer algum procedimento lá no CFC, ainda não tem mudanças nesse sentido que você pontuou aí.
Nesses casos, a única mudança concreta que tem, que vai começar a valer a partir do dia 16 de setembro, se não tiver nenhuma reviravolta até lá, que eu acredito que não vai ter, que hoje a parte prática consiste em 25 aulas, que são 20 aulas práticas e 5 aulas no simulador. Foi retirado 5 aulas. Então a pessoa vai poder optar ou fazer 5 aulas de simulador e 15 aulas de volante, ou as 20 aulas de volante. Então isso realmente vai acontecer. Isso foi, como é por resolução, ou quando teve essa resolução, a partir de 16 de setembro vai ser diminuído essas 5 aulas. Vai dar uma redução em torno dos 300 e poucos reais do valor da carteira. Isso sim, isso é a única medida concreta que existe até agora é essa. É a retirada de 5 aulas que a pessoa vai poder ter opcional. A pessoa ou faz 5 aulas do simulador e 15 de veículo, ou faz as 20 de veículo, é a única mudança que teve.
Vamos ser prático, a pessoa que vai procurar hoje lá, também isso não mudou ainda.
Ainda não, é a partir de 16.
Aí vai ter que esperar, se quer essa opção, vai ter que esperar até setembro ou não?
Até não, porque agora, veio semana passada um entendimento do DT daqui, que ele entende que quem abriu o serviço agora, por exemplo, mesmo antes de 16 de setembro, que ainda não começou, que não fez o simulador e não fez a parte prática, ele pode aguardar até 16 de setembro. Já pode, porque o primeiro entendimento era assim, ó. Só quem abrisse o serviço a partir de 16 de setembro. Então, quem abriu o serviço agora ia ter que fazer. Agora eles mudaram o entendimento. A pessoa pode até estar com o serviço aberto. Mas a pessoa daí, se caso ela não queira fazer esses, poupar esse valor, ela vai ter que dar uma, fazer, por exemplo, a parte teórica e dar uma segurada na parte.
Pé no freio daí.
Até 16 de setembro. E a partir de 16 de setembro dela vai ter essa opção. Então isso foi um entendimento que o DT do Rio Grande do Sul teve, mas faz questão de uma semana até às vezes essa notificação. Mas enfim, quem quiser fazer a carteira até 16 de setembro, vai ter que fazer tudo isso aí. Mesmo, então, se eu quero, eu estou com o serviço aberto e eu não quero fazer, eu vou ter que dar uma esperada, então, na parte prática e voltar lá a partir de 16 de setembro. Se não mudar, é nada até lá, que eu acho que não vou mudar, mas eu não gosto de garantir, porque com tudo isso que vem de cima, quando de uma hora para outra eles alteram, a gente não fica sem passagido por mentiroso.
E, Daniel, a questão do simulador que foi tão discutida também, qual é a realidade? Deve mudar alguma coisa nesse sentido ou não?
Eu não sei como é que o pessoal vai se comportar, porque qual é a vantagem e qual é a desvantagem do simulador. O simulador, a aula, em vez de ser 50 minutos, a aula é de 30 minutos. E é mais rápido você conseguir fazer. Então eu não sei se o pessoal vai optar por continuar fazendo o simulador para ser mais rápido e depois fazer só 15 aulas, ou se o pessoal vai achar que tem aqui, não, já que eu vou fazer as 20 no veículo, porque eu vou aproveitar mais, vou fazer, então, é como vai ser a prova. Então, ainda não sei como é que vai se comportar. Então, até a manutenção do simulador aqui no CFC ou não vai depender disso aqui, porque se não tiver procura, não vai ter por que eu manter o simulador, né? Vai depender do que o pessoal, como vai ser a procura do público, né? Se o público continuar querendo fazer essas 5 para diminuir 5 aulas na frente para ser mais rápido, ou se o pessoal vai querer, não, quero fazer as 20 de carro, aproveitar mais, isso aí vai, conforme for a procura, que nós vamos ter mantido o simulador ou não.
É porque, além de ter sido um investimento bem significativo para vocês do CFC, Daniel, tem a questão da manutenção. É um equipamento que precisa ser mantido em condições, e isso também gera custo. Aí tem que ver a viabilidade, né?
Além de tudo isso, a gente paga, nós temos que pagar um valor. Hoje, por exemplo, nós pagamos dois, além da compra do aparelho, que custou em torno de 40 mil, e mais a manutenção, a gente paga um valor de R$2.400 todo mês, que é para poder usar o software da empresa. É tipo uma licença. Então, claro, a empresa essa já mudou, pelo menos a proposta deles é que a gente vai pagar por o número de aula dada. Mas mesmo assim, é um valor que, se for pouca aula, não vai valer a pena nós mantermos, né?
Claro. Bom, Daniel, tem algumas perguntas que vão chegando aqui através do nosso WhatsApp e também estamos no Facebook, através do Face da tua Rádio Cacique, nesse bate-papo para tirar as dúvidas da nossa comunidade em relação, principalmente, às mudanças no sistema de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Mas um ouvinte pergunta um assunto que foge um pouquinho, mas é dentro da sua área, a questão da carteira de habilitação, aquela digital. Já está valendo? Como é que funciona?
Sim.
Passa algumas orientações nesse sentido.
Já está valendo há 2 anos já, desde 2017.
Pois é.
É que só pode ter o serviço a pessoa que renovou a carteira a partir de maio de 2017. A pessoa tem que pegar a carteira de motorista e olhar no verso dela. Se no verso dela tiver o QR Code, essa pessoa pode baixar o aplicativo CNH Digital. Só que antes de baixar o aplicativo, eu sugiro que ela vá no CFC para ver se ela tem cadastrado o e-mail e um telefone certo dela. Porque o primeiro passo é no CFC cadastrar isso aqui. Depois a pessoa vai fazer um cadastro, ela mesma faz um cadastro no site do Denatran. Nós temos lá o formuláriozinho que ensina a fazer o cadastro. Dela vai se cadastrar e após isso baixa o aplicativo. Daí sim, depois do aplicativo baixado, o aplicativo esse vale como documento de habilitação.
Me parece que essa é a pergunta do ouvinte. Como é que faz para poder obter, e a questão da validade. Bom, a validade, essa está sendo aceita realmente como documento. Por lei,
né? Em todo o território nacional ela tem que ser aceita. E para baixar o aplicativo baixa nas lojas, no Play Store ou na Apple, lá baixa normal. Só que antes disso tem que conferir se a carteira tem o QR Code até, se já foi emitida a partir de maio de 2017. E se a pessoa tem o cadastrado certo, um e-mail e o celular certo no CFC. Isso aí a pessoa pode ir no CFC qualquer hora, não tem custo nenhum, é só chegar lá e dizer, eu tenho minha carteira, tenho o QR Code, eu estou com dúvida, vou no CFC lá, eu ligo para lá e dizer, eu quero ver se eu tenho o e-mail cadastrado, se está tudo certo. Não tenho? Liga lá, diz para nós, a gente cadastra, pessoa pode ir lá pegar, nós temos lá um formuláriozinho que ensina a fazer o procedimento, é bem simples.
Daniel Paulo, ainda nas perguntas dos ouvintes, um questionamento aqui do João da Silva diz o seguinte, tem a possibilidade de mudar a idade mínima para fazer a carteira de motorista e algumas outras questões voltadas para a idade, Daniel?
Olha, nesse projeto pelo menos não tem nada.
Não tem nada.
A idade não muda. Não muda nada, até porque para mudar a idade vai ter que mudar a maioridade penal, porque o que acontece? Por que a carteira hoje com 18 anos? Porque a pessoa, mesmo que a pessoa esteja dirigindo, a pessoa tem que ser imputável criminalmente. Se ela cometer um crime de trânsito, ela vai ter que pagar. Se eu tenho 16 anos, eu não sou imputável. Como é que eu vou dirigir se eu causar um acidente? Meu pai vai responder por mim? Então é por isso. Então enquanto não... Para ter essa mudança para 16 anos... A pessoa vai ter que existir um tipo de emancipação, como acontece na emancipação civil, né? Que a pessoa civilmente pode. Então vai ter que, vamos supor assim, o pai emancipa essa pessoa, estou citando uma hipótese, né? Tá. Emancipa esse filho, que a partir dos 16 anos ele também vai ser imputado criminalmente. Enquanto não tiver a pessoa não for imputável criminalmente, dificilmente ele vai conseguir, né?
Uhum. Então tá aí, 18, continua, bem tranquilo. Completou 18, já pode... Dar um encaminhamento aí, né? E tem muitos jovens aí que ficam na expectativa, né, Daniel?
É, no dia, pode ser até no dia, não precisa esperar no outro dia, no próprio dia, se quiser encaminhar, pode. Mas, por enquanto, é com 18 anos. Outras dúvidas que estão surgindo, que o pessoal lá tá, o pessoal vê na internet, porque foi falado que agora vai poder, de repente, não tem que fazer o exame médico do CFC, pode fazer o exame médico pelo SUS. Não tem nada no projeto, isso foi um comentário do presidente também, que eu acho, ele comentou isso aqui numa postagem dele. E qual é que é o principal problema disso aqui? É que nos outros estados, como é que funciona para fazer o exame médico da carteira? Nos outros estados, o exame não é no CFC. A pessoa tem que ir em posto do DT, que nos outros estados tem cidades que tem posto do DT ainda, no Rio Grande do Sul, o DT é só em Porto Alegre, o resto é tudo terceirizado. Então, como é que funciona? A pessoa, para renovar a carteira, os CFCs nos outros estados cuidam somente das aulas. Essa parte da renovação não compete dentro dos CFCs. As pessoas procuram o posto do DT, que são postos públicos. Lá elas têm que pegar uma senha, ficha para fazer o exame e daí escolher as clínicas que são cadastradas para fazer esses exames. Então, às vezes é um procedimento demorado, tem cidades que não tem, a pessoa tem que ser deslocada de uma cidade para outra para fazer isso aqui. O exame da clínica não é, com certeza, R$70, como é aqui o exame da renovação, o exame médico é R$70. Numa clínica, com certeza, esse exame vai ser mais caro nos estados, entendeu? Uhum. Então, é nisso que ele falou, ele quis falar porque é meio burocrático. Aqui no Rio Grande do Sul, não. Aqui no Rio Grande do Sul, a pessoa chega de manhã com a documentação, por exemplo, aqui em Lagoa Vermelha, o médico já tem a sua tarde. Mas se a pessoa chegar de manhã com a documentação certinha lá, ela paga a guia de manhã, à tarde faz o exame, então é muito rápido. E até nisso, até ontem mesmo chegou lá um cidadão, agora não vai poder fazer um agendamento pela internet. Não. Isso foi no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, como a pessoa tem que fazer agendamento nesses postos, e como lá tem cidades que não tem posto de ter, o governo de lá botou, a pessoa pode optar por fazer esse cadastramento de escolher a clínica na internet, sem precisar ir no posto de ter. Mas não tem, só para evitar a pessoa ter que se deslocar a uma cidade ou esperar uma ficha, a pessoa vai na internet e se cadastra. Aqui no Rio Grande do Sul não tem isso aqui. Porque aqui a pessoa faz na hora, a pessoa chega no serviço lá e já abre o serviço. Então é bem mais rápido.
Daniel, como é que está a demanda lá? Tem espaço? Tem uma questão aqui que foi questionado, questão de horários que são mais procurados para fazer as aulas, práticas. Como é que está a demanda nesse sentido, Daniel?
Olha, até em virtude disso, baixou bastante. Nos últimos 90, 60 dias, deu uma diminuída considerável. Nós tínhamos sempre umas duas turmas por mês, nós estamos conseguindo fazer uma e ainda meio apertado. O pessoal está todo esperando essa redução que vai ter agora, né? A partir de setembro, então, já deu uma diminuída bem considerável. Então, está bem mais tranquilo.
Certo. Outra pergunta, Daniel. Bom dia. Uma pessoa não tem habilitação e está respondendo um processo por dirigir sem a CNH. Ela pode entrar com o processo para tirar a carteira?
Aí vai depender se ela a condenação judicial dela ou não. Se nesse processo, que ela está respondendo criminalmente, o juiz pode decidir que ela vai ter que ficar um tempo sem abrir o processo, ou não. Mas enquanto não tiver nenhuma condenação, não tem problema. Toda multa que a pessoa levou antes de abrir o processo, não impede a pessoa abrir o processo depois. A não ser que esteja, nesse caso, ela está respondendo o processo, a não ser que o juiz condene ela. Agora, se ela não for condenada, não tem problema nenhum.
É importante.
Não atrapalhe nada.
precisa buscar essas informações aí e tocar ficha aí no processo, não é, Daniel?
Isso, isso. Não tem, enquanto não tiver uma condenação que proíba judicialmente ela de fazer essa habilitação, ela pode ir lá normalmente. Daí sim, a partir de ela ter o processo aberto, de qualquer multa que ela tem, suspende o processo. Daí sim.
Ah, até surgiu uma pergunta bem curiosa aqui em relação à idade. O ouvinte pergunta assim, ainda já tem uma idade máxima para a pessoa poder continuar dirigindo e para fazer a renovação da carteira? Essa não tem, né, André?
Não tem idade máxima. Depende da saúde da pessoa.
Das condições, né?
O que tem, o que acontece conforme a necessidade, que o médico, no ordem do exame médico, o médico pode baixar o tempo. Vamos supor assim, a partir de 65 anos, hoje o máximo é 3 anos. A proposta vai aumentar para 5. Mas é o máximo. Nada impede o médico de dar um ano, dar 2 anos e meio, vai depender do estado clínico da pessoa.
Daniel, você já respondeu essa pergunta aqui, eu estou lembrado, e é uma pergunta que, infelizmente, às vezes até decepciona algumas pessoas. Que é a seguinte, a ouvinte relata que seu esposo não sabe ler, mas dirige muito bem e entende de todas as placas de sinalização. Tem algum meio para ele tirar a carteira?
Não, porque ele vai ter que fazer uma prova teórica. Entendeu?
Eu lembro já respondeu isso. Essa pergunta em outras
oportunidades. Não é que a pessoa seja... Que exista vamos dizer assim, não, um nível de estudo. Não, a pessoa só vai poder fazer a carteira se tiver o primeiro grau, tiver até... Não, a pessoa vai ter que saber ler e escrever. E essa pessoa vai ter que passar por uma prova teórica, ela vai ter que ler, vai ter que responder questões, passar em guia de respostas. E se a pessoa não sabe, a pessoa não vai conseguir fazer, né?
É uma pena. A gente sabe que tem pessoas que não são alfabetizadas, não sabem ler, e daqui a pouco são muito mais habilitadas do que outras. Mas é lei, é norma, tem os trâmites a ser. E aí extrapola até essa possibilidade que vocês eventualmente pudessem abrir.
Isso aí não existe. Não tem, e outra coisa, não tem nada que mude em relação a isso aqui. Vai continuar tendo prova, turma, a parte teórica vai continuar tendo igual, vai ter prova teórica igual, não tem nada de projeto.
Com toda certeza, Daniel, qualquer dúvida... não sejam influenciados aí pelas redes sociais, por informações que não possam ter uma origem com credibilidade. Vão lá, tirem as dúvidas com vocês, né?
É o que eu sempre digo, o pessoal, é de repente um defeito do brasileiro, isso não inclui só o cidadão comum, influi às vezes parte da própria imprensa que noticiam coisas sem ter certeza. Não todo, claro que a maior parte, principalmente do rádio, é coisa muito mais séria, mas enfim, existem pessoas que comentam antes de ter certeza, existem às vezes até próprios políticos falam discurso sobre coisas sem saber. Aqui vou trazer uma outra dúvida que também nos surgiu, que é um projeto de lei, que é outro projeto de lei que daí partiu do governo, partiu do deputado general Peternelli, lá de São Paulo, é o projeto de lei 3781. Esse projeto de lei é um projeto que ele tenta tirar a obrigatoriedade de fazer aulas em CFCs para carteira de motorista. Até se for pegar o projeto, chega a ser... É isso aqui, ó.
Cômico, né?
É muito pequenininho.
E quando você mostra aí, as pessoas podem ver, resumidíssimo, né?
O que diz esse projeto? Esse projeto esse projeto diz assim, que as aulas de aprendizagem de gestão veicular podem ser ministradas por qualquer cultura habilitada por no mínimo 3 anos na categoria a qual tiver instruído. Ou seja, ele não está tirando a obrigatoriedade de aula, ele está tirando a obrigatoriedade... De ser uma entidade credenciada. Agora imaginou como é que uma pessoa vai dar uma... Vai... Como é que uma pessoa vai... Uma pessoa... O filho faz 18 anos, o pai vai pegar o carro e vai... Daí a pessoa vai ter que fazer uma prova teórica, vai passar na prova teórica, vai ser emitida a licença para dirigir igual, mas dessa pessoa vai estar dirigindo... O pai dela e ela do lado, ela dirigindo por um ano igual, aqui ainda fala, continua valendo por um ano... E essa pessoa daí vai estar o pai dirigindo um carro, às vezes o pai não teve a formação, não teve nada, o carro não tem, hoje em dia o carro tem que ter pedais do outro lado, tudo adesivado, vai estar essa pessoa andando num trânsito, como é o nosso trânsito de hoje, sem...
Vamos voltar no tempo, aí não dá, não podemos regredir, né?
Não, e até no próprio tempo antes de existir o CFC na delegacia, desde aquela época, isso desde a década de 80, as autoescolas, ainda, desde aquela época, a autoescola tinha que ser autorizada pelas delegacias. Eu me lembro porque nós, quando o pai começou com isso, antes de existir o CFC, a autoescola, para você poder ter uma autoescola, você tinha que ser cadastrado junto no DETAN, que, né, claro, funcionava na delegacia de trânsito.
Isso.
Existia credencial da autoescola, que era renovável todo ano.
Passava por um teste.
Teste, o carro, os carros, não é qualquer carro, o carro já tinha que ter esses pedais lá. Então, na verdade, essa proposta está voltando para 1970, mais ou menos. Assim.
Realmente, não dá para ir nessa pilha aí, né?
Não, isso é outra coisa. É uma proposta que está lá para ser analisada, que essa eu tenho certeza que não vai passar.
Não vai.
Mas então são coisas que... Mas não tem nada de concreto. A única coisa concreta que tem é diminuição de 5 aulas. Essa diminuição vai ter.
Vai se encaminhar aí. Daniel, mais alguma dúvida aí para a gente finalizar o nosso bate-papo? Ou basicamente seriam essas as questões importantes a serem pontuadas?
Não, as principais dúvidas, né, que estão tendo sobre isso é a questão, né, da validade, que tem o projeto para aumentar, a questão da cadeirinha que vai ter a suspensão da multa, mais a parte da... não sei se eu comentei isso, eu falei antes também, acho que eu falei que ele vai retirar nessa proposta também retira essa exigência do exame toxicológico da renovação com a categoria C, D e E. Também está nessa proposta, que hoje em dia tem que é uma outra coisa que eu acho que podia sofrer uma alteração, mas não a retirada. Uhum. Porque hoje em dia, como é que funciona? Quem tem categoria C, D e E, indiferente se eu trabalho como profissionalmente com a carteira ou não. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que a exigência do toxicológico deveria ser para quem exerce atividade remunerada. Ou seja, quando a pessoa bota aquela observação que eu sou motorista, daí não importa se é de caminhão, se é de táxi ou se é de... ou se é de moto. No momento que eu boto, eu tenho que fazer. Agora, se eu não tenho, então, eu acho até... Bom, a gente vê vários vídeos na internet, vezes uns caminhoneiros, pessoas totalmente tensionadas pelo uso dele.
Certo, verdade.
Depois, então, eu acho...
Perigoso.
Eu acho temerário tirar esse exame.
Obrigado, Daniel. Bom trabalho para vocês lá, viu?
Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E, como disse, se a pessoa tiver nessa... qualquer dúvida, procurem, que nos procurem. É só ligar para lá, que daí ali isso vai ter informação certa. Facebook não é fonte de informação, infelizmente não é.
Perfeito. Obrigado aí a participação do diretor do Centro de Formação de Condutores de Lagoa Vermelha, Daniel Polo, tirando algumas dúvidas bem importantes por parte aí dos nossos ouvintes, né? E que certamente vão ter a oportunidade de clarear qualquer outra dúvida junto ao CFC aqui em Lagoa Vermelha.